Se você estiver sem, é só falar com ela que ela te arruma um dinheiro para você poder curtir o seu final de semana, se for o caso.
Por favor.
Ou melhor, eu acho que eu fiz errado. Na verdade, funciona diferente. Se por acaso ela não trouxer nenhuma opção para você curtir o final de semana de forma gratuita, ela lhe arruma o dinheiro. Melhor assim, né?
Melhor assim. Os ingressos gratuitos.
E na saia justa agora aqui.
Hoje, sextou finalmente, minha gente, dia 3 de julho de 2026. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com a vereadora Aladilce Souza. Vamos fazer um balanço aí desse primeiro semestre aí, das suas ações, das ações da Câmara de um modo geral, que é, na verdade, quem está na ponta, nos problemas da população. Vereadora da oposição, combativa. É mais elegante, como sempre, né? Ela não é uma pessoa de ficar subindo nas cadeiras, nessas coisas, não. Ela faz uma posição de forma muito dura, mas de forma elegante, né? Então, a gente vai bater um papo com a vereadora Aladilce Souza daqui a pouquinho aqui. Hoje, dia 3 de julho, queria saber de Yasmin Guimarães se tem algo a comemorar nessa data.
Tem sim, eu tomei até um susto, dia 3 de julho já, né?
Daqui a pouco já
daqui
amanhã.
A pouco, daqui a pouco acaba 2026.
Daqui a pouco é amanhã.
Hoje é o dia de São Tomé, dia internacional sem sacos plásticos, dia nacional de combate à discriminação racial. Olhando o mercado financeiro, o dólar hoje se encerra o dia com R$ 5,17. O euro R$ 5,91 e o ouro R$ 694,87. Um homem identificado como Herbert Lucas Oliveira dos Santos foi preso nesta sexta-feira após tentar matar uma mulher no bairro do Iapi, em Salvador. De acordo com as informações iniciais, ele teria agredido a vítima, atendendo contra a vida dela. Após a denúncia, o acusado se apresentou na 16ª Companhia Independente da Polícia Militar na Cidade Baixa. Ainda conforme as autoridades de segurança, o suspeito possui um mandado em aberto pelo crime de homicídio. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas.
Olha, gente, o senador Jacques Wagner e o governador Jerônimo Rodrigues anunciaram hoje em Salvador um pacote de investimentos em áreas de educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento urbano e segurança hídrica para 165 municípios da Bahia. Entre os destaques está a entrega de 29 escavadeiras hidráulicas viabilizadas por emenda parlamentar de Wagner no valor de R$ 15 milhões. As escavadeiras serão destinadas à Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, com uma máquina para cada um dos 29 consórcios intermunicipais do Estado, entre eles Chapada Forte, Portal do Sertão, Concisal, Ciapra e Velho Chico. A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e tem como objetivo dar suporte aos municípios para obras de infraestrutura, manutenção de estradas e sinais, segurança hídrica e apoio à agricultura familiar. E tá aí mais obras entregues, né? Ou melhor, equipamentos para que as cidades possam ter aí a oportunidade de fazer alguma coisa nas suas regiões.
Um homem foi preso no Caminho das Árvores, em Salvador, com 3 armas de fogo e um veículo com restrição de roubo foi recuperado. O suspeito preso na quarta-feira já possui antecedentes por fingir ser policial civil enquanto portava 2 armas de fogo. Um homem foi localizado por policiais na 13ª Companhia Independente da Polícia Militar na rua Jaracatiá. As equipes foram acionadas após uma denúncia de que o veículo com restrição de roubo estaria circulando pela Avenida Paulo VI, no local o condutor do automóvel foi abordado pelos policiais. No carro foi encontrado 3 pistolas, uma abordagem preliminar, o condutor alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador. E conforme 2 armas eram da sua propriedade, enquanto a terceira pertencia a outra pessoa. Ele afirmou ainda ter adquirido o carro de forma regular e possui a documentação da negociação. Após a verificação no sistema policial, foi constado que o veículo possuía registro de apropriação indébita vinculado à 16ª Delegacia Territorial. Em consulta detalhada, foi identificado que o homem possuía registro de boletim de ocorrência comunicado suposto furtos de arma de fogo em 3 ocasiões distintas nos anos de 2012 e 2023. Também foi verificada que ele havia sido preso em 2016 por se passar por policial civil, a ocasião em que portava duas armas de fogo. Com ele foi encontrado uma pistola Beretta com um carregador, uma pistola Taurus calibre 380, uma pistola Arex Delta calibre 9mm, uma corrente dourada, uma pulseira dourada, um relógio, um aparelho celular, 5 perfumes, um carregador portátil para celular, um automóvel, uma carteira com diversos cartões bancários, um passaporte e dinheiro em espécie. O condutor do veículo e todo o material apreendido foram apreendidos e levados ao central de flagrantes para adoção das medidas cabíveis.
Mais um CAC, né? Que comprou arma aí da forma desordenada no governo Bolsonaro. Mais um desses que chamam de caçadores. Caçar o quê mesmo? Né? Um desses caçadores do Bolsonaro, né?
Mas lembrando que ele também foi preso justamente por furtar armas, né? Possa ser que essas armas sejam furtadas nessa época de 2012, 2023.
Mas provavelmente é CAC. Porque todo mundo que iria ter quantidade de armas aí, e hoje a gente sabe que tem CACs, inclusive, que fornecem arma para o crime, né? Mas comprou legalmente porque se transformou num CAC, caçador e admirador e não sei o que para lá, que foi uma brecha criada no governo Bolsonaro e que muita gente tá cheio de armas em casa, tá? Cheio de armas em casa, como se a arma fosse complemento de alguma coisa, fosse algo tão importante ou tão essencial na vida das pessoas, sabe? Infelizmente, e isso é uma verdade. São 6 horas e 15 minutos. Vamos lá, minha gente, porque a fila está grande para ela distribuir dinheiro para todo mundo aqui. Vamos falar com a Rosana Bonfim sobre o que a gente pode fazer no final de semana. Rosana, boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem. Já começo com notícia boa, principalmente para os nossos praticantes de esporte e skate.
Ah, boa, Yasmin.
Olha só.
Queria, né?
Tentei no ensino médio, mas não deu muito certo. A gente conversa sobre isso outro dia. A primeira e única pista de skate do Brasil, certificada pela World Skate, identidade responsável pelas competições olímpicas da modalidade, foi inaugurada nesta sexta-feira, 3, em Salvador. Localizada na orla de Praia Grande, em Periperi, o novo skate park já estreou com um palco da etapa final do STU Nacional 2026. O principal circuito brasileiro de skate. O equipamento integra a intervenção do veículo leve sobre trilhos, mais conhecido como o gigante VLT, do subúrbio. E a cerimônia foi conduzida pelo vice-governador Geraldo Júnior. A pista de skate tem cerca de 5 mil metros quadrados no skate park, que foi projetado para atender os padrões internacionais exigidos para grandes competições da modalidade. E é claro, né? É um equipamento extremamente importante para quem pratica e também levando o nome do nosso país aí para essas competições afora.
Beleza.
Vamos lá para... Não vou distribuir dinheiro não, tá, gente? Mas nós temos algumas opções aqui também gratuitas de entretenimento para este fim de semana. Salvador terá uma programação intensa com opções para todos os públicos. Vamos conferir a agenda com a gente aqui agora. Neste sábado, a programação começa à 1 da tarde com a ressaca do Pedrão, no bar e restaurante Primeira Saída, na Pituba. O evento segue até 7 da noite e reúne shows e um Ramonzinho Brasil, Sininho Assis, da banda Terreiro Preta, levando o clima dos festejos juninos para a capital. Às 4 horas da tarde, o palco do Campo Grande recebe o show especial da Independência com a cantora Marianete Castro, em homenagem à história e à cultura do povo baiano. A apresentação será gratuita. Também às 4 da tarde, o Teatro Jorge Amado, na Pituba, apresenta o espetáculo infantil Uma Aventura no Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a música e dança de personagens clássicos da obra de Monteiro Lobato. Às 6 da tarde, tem a tradicional Volta da Cabocla, com a saída do Campo Grande em direção ao Pavilhão da Lapinha. O cortejo será acompanhado pela orquestra do maestro Reginaldo de Xangô e um dos momentos mais marcantes da celebração da independência da Bahia. Às 8 da noite, também neste sábado, o Teatro Sesc Casa do Comércio recebe mais uma apresentação do espetáculo A Pediatra, com Débora Lam e Luiz Antônio Fortes. A peça traz humor ácido e reflexões sobre questões éticas e sociais. no mesmo horário, na varanda do SESI, no Rio Vermelho, a apresentação do show do tributo aos poetas Cazuza e Leilão e Legião Urbana e Legião Urbana de um Outro Jeito, com Renato Coelho da banda. Também às 8 da noite, a sala principal do Teatro Castro Alves recebe, que inclusive, né, Teatro Castro Alves, que foi reinaugurado na última quarta-feira, recebe o concerto da Osvá de volta ao TCA, na Orquestra Sinfônica da Bahia. O espetáculo O Cão, ou Cão, do grupo Close também será apresentado no Teatro 2 de Julho, na Federação. Lá, já no domingo, posso seguir para o domingo? A gente dá um suspense para o domingo. Então, nesse domingo as atrações seguem também para os festejos. Vamos lá. No Teatro Jorge Amado haverá o espetáculo infantil Os Três Porquinhos. Às 14h, os portões do teatro do Centro de Convenções serão abertos para a Arena Brasil Salvador, que transmitirá o jogo entre o Brasil e Noruega, que inclusive está dando o que falar, as expectativas, né? Quem sabe no finalzinho do programa de hoje a gente tenta jogar um placar para ver se dá certo. No mesmo horário, a partir das 2 da tarde até as 9 da noite, a Arena Número 1, na Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio, também promove a transmissão do Brasil e Noruega com shows do DJ Abad, filho de Jorge e Priscila Senna. O Shopping da Bahia recebe uma edição de Ginga Salvador com transmissão dos Jogos da Seleção Brasileira, estruturando a gastronomia e apresentações de Sion Trio e alguns outros também. Outras opções na Arena Tatu Bola, na Rua do Guilard Muniz, número 609, na Pituba, que segue com a transmissão dos Jogos da Copa, atrações musicais e gastronomia durante todo o período da competição. E aqui vai também mais um espetáculo Cão, tanto no sábado quanto no domingo. E essa é a nossa agenda semanal, quer dizer, do final de semana aqui para vocês.
Bem, pelo menos alguns gratuitos aí teve, né?
Com certeza.
Bom demais. Pois é, final de semana, quase final de semana, que conclui aí o período de férias das crianças, né? Muita gente já está, salvo engano, dia 8, né? Acho que é quarta-feira. As aulas estão retornando. Então tem aí a última final de semana para a garotada ficar à vontade aí, poder se divertir um pouquinho. E as famílias também têm a oportunidade de levar os meninos para dar um rolê, passeio, fazer alguma coisa, né?
Inclusive até nos cinemas também tem algumas opções para as crianças.
Tem um monte de filme infantil aí que está em cartaz. E pode ser bem interessante levar os meninos para poder se divertir um bocadinho, além do jogo do Brasil, né?
É isso aí.
Então tá certo. Obrigado, viu, Rosana? Próximo final de semana, espero que você traga aí mais opções pra gente também, tá bom?
Com certeza.
Brasil e Noruega. Seu placar pro jogo?
Ah, eu tô aí em 2-1. Eu tenho certeza que esse jogo vai fazer a gente sofrer um pouquinho, mas vamos lá, não posso ser pessimista. Eu acho que 2-1 pro Brasil vai.
2-1.
Esse é meu placar também, 2-1.
2-1 também?
2-1 Brasil.
Tá bom.
Luiz, tem que falar o seu também. Aí agora eu fiquei curiosa, mas talvez.
Pela cara parece que ele não confia muito, não, viu?
Meu Deus.
Eu vou botar 2-2, depois ele vai pros pênaltis. Lá.
Misericórdia,
não. Não, a gente não pode. Pênalti tá proibido nessa mesa.
É bom com emoção. Falar em pênalti, gente, decidido nos pênaltis. Foi. O Egito superou a Austrália e tá garantindo vaga nas oitavas de final da Copa. O jogo acabou agora há pouquinho. Já tem a Argentina também que vai estar jogando.
A Suíça também conseguiu ser classificado, né? 2-0.
Então eu acho que esse jogo vai terminar sendo 2-2 e aí depois a gente vai pros pênaltis.
Vai sofrer um pouquinho.
O que acontecer.
Tá tudo certo.
Toda a Copa. Faz parte, de qualquer forma.
Aí,
e a Justiça da Bahia, através do juiz Otaviano Andrade, sobrinho da primeira vara criminal de Onápolis, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia contra 22 investigados que acusados de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e atuação armada em diferentes regiões do estado. O juiz entendeu que existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia e para o prosseguimento da ação penal, inclusive contra 10 advogados envolvidos no caso.
O magistrado afirmou que os elementos reunidos durante o inquérito policial apontam em tese a existência de uma estrutura criminosa que teria conseguido manter a comunicação entre lideranças presas no conjunto penal de Serrinha e integrantes em liberdade, neutralizando o isolamento imposto pelo regime disciplinar diferenciado. Segundo a decisão, essa comunicação teria ocorrido por meio de advogados que utilizariam atendimentos jurídicos para transmitir mensagens, ordens e informações estratégicas da facção. No entendimento do juiz, há substanciais elementos colhidos durante a investigação, incluindo interceptações ambientais autorizadas judicialmente, relatórios técnicos de gravações de vídeos e áudios produzidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate e Organizações Criminosas, o GAECO, capaz de justificar a instauração da ação penal. A denúncia foi recebida contra 22 pessoas, dessa vez, dessas 10 são advogados apontados como integrantes da suposta rede responsável por fazer a ponte entre líderes presos e comparsas em liberdade. Os advogados denunciados, Maria Mariana Batista de Oliveira, Fernando Oliveira Borges, Luan Santos da Costa, Ícaro Cardoso Viana, Isabela da Silva de Oliveira, Luan Mascarenhas de Souza, João Anderson Almeida dos Santos, Maria Tereza Novaes Martins, Raiz Araújo da Silva e Tamires Félix Alves da Silva. E recentemente agora acabou também, entre os detidos, está Fernanda Borges, que foi a primeira advogada transexual do Estado. Ela, inclusive, fazia parte da Comissão de Diversidade Seccional da cidade de Serrinha, da Ordem de Advogados do Brasil. Então, a justiça é para absolutamente todos.
E a ordem já soltou uma nota, viu? A ordem informou que atuar em defesa das prerrogativas profissionais da advocacia, conforme prevista na legislação. A presidenta da OAB Bahia, Daniela Borges, determinou a Procuradoria Jurídica da Seccional que solicite ao Tribunal de Justiça acesso aos atos do requerimento para acompanhar o caso. Abre aspas, após análise da documentação, o material será encaminhado ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, para adoção das providências cabíveis, incluindo a eventual suspensão preventiva dos advogados envolvidos, nos termos de Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina. Fecha a nota. Esse foi um trecho da nota da OAB.
Olha, gente, o presidente Lula mostrou hoje o dedo do meio durante um discurso em uma cerimônia oficial. Eu tenho dificuldade. Deixa eu ver aqui o que é o dedo do meio. Ah, tá. No Palácio do Planalto. O gesto foi feito enquanto o petista defendia o maior acesso à população de baixa renda a tratamentos médicos de qualidade. Segundo Lula, pessoas com maior poder aquisitivo têm os melhores tratamentos, enquanto os mais pobres não têm o mesmo acesso. No momento que fez o gesto, Lula criticava declarações que diziam que pobres não gostam de coisa boa. Precisamos acabar com essa história que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui, para eles, fez o gesto. Nós gostamos, sim, de coisas boas, queremos tudo de primeira, comida, roupa, viajar de primeira, dentista, médico. Temos que acabar com essa bobagem, declarou o presidente. Ah, gente, você mostrou mesmo. Aí, nesse discurso, Lula defendeu o programa Brasil Sorridente, cujo objetivo é garantir acesso a tratamentos odontológicos modernos, com limpeza, obturação, tratamento de canal e produção de próteses para os mais carentes. Realmente, ele mostrou o dedo mesmo, aquele dedo do meio aqui. É tipo assim, ó. Ah, meu Deus.
Tá nem aí, eu acho.
Dizem que depois de uma determinada idade você pode estar liberado para tudo, né? Pelo menos é o que dizem, né? Não sei se é bem assim, não, mas principalmente se tratando do presidente, viu, gente?
Sim. Uma câmera de segurança registra o momento em que uma mulher é vista furtando diversas embalagens de óleo corporal em uma farmácia localizada no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. Nas imagens é possível ver a suspeita circulando pelo estabelecimento, fingindo ser cliente enquanto olha os produtos. Em seguida, ao perceber que não tem ninguém olhando, a mesma começa a agir. A mulher pega vários frascos de óleo corporal, que geralmente é utilizado pós-banho, e coloca dentro de uma sacola que estava carregando. Após a ação, ela sai da farmácia normalmente, como se nada tivesse acontecido.
O clima esquentou na política baiana após o cortejo do 2 de julho. O presidente estadual do PL, pré-candidato ao Senado, João Roma, usou as redes sociais para acusar o ex-governador e ministro da Casa Civil, Rui Costa, de praticar xenofobia ao dizer que o ex-ministro Jair Bolsonaro não teria alma baiana por não ter nascido na Bahia. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Roma não poupou críticas e classificou a postura adotada pelo petista durante o cortejo da Independência da Bahia como um show de horrores e lamentável preconceito. Ele disse que viu um show de horrores. Rui Costa, segundo ele, mais uma vez destilando ódio com xenofobia, dizendo que não podia ter alma baiana porque não nasci na Bahia. É lamentável, mas esse preconceito, disse ele. Roma ainda apontou que para o que classificou como incoerência do PT em relação ao discurso de defesa das mulheres. O presidente do PL na Bahia destacou as falas de Rui Costa contra a esposa de Assis Neto. Ele disse, se não bastasse isso, houve agressão às mulheres. O PT, mais uma vez, faz um discurso e tem uma prática política completamente diferente, disse João Roma, que protege as minorias, mas você vê Rui Costa atacando a esposa de Assis Neto gratuitamente. Vê Jerônimo Rodrigues partindo para cima de uma moça que estava apenas fazendo um questionamento. Não tiveram nenhum respeito pelo fato de serem mulheres, declarou aí João Roma. Depois do 2 de julho, aí já viu, né? Agora tá tudo. Daqui a pouco a gente vai falar com a vereadora Ladilce também, que ela vai falar pra gente aqui sobre esse momento político que a gente tá vivendo, essas atrações grotescas que têm ocorrido aí. São 6 horas 29 minutos. A gente vai rapidinho no bloco comercial e já retorna.
Conectada em você.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. São 6 horas 31 minutos, 6h31. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora. Está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado. Continue sempre aqui com a gente. Você também pode participar através do nosso WhatsApp 3114-3344. 3114-3344. Você pode aproveitar também e participar, inclusive, do nosso bate-papo. Hoje a gente vai estar aqui recebendo aqui a visita da vereadora Aladir Souza, que já está por aqui. Ela que é vereadora do PCdoB. Está sempre atuando na área de saúde. Ela é fundadora do Sinti Saúde, professora licenciada da Escola de Enfermagem da UFBA. A gente vai aproveitar e falar um pouquinho, claro, de saúde, de meio ambiente. Vamos falar de gestão pública, vamos falar de 2 de julho, vamos falar de política de um modo geral, né? E a gente aproveita para fazer um registro importante. A vereadora Aladilce, eu que cubro a Câmara de Vereadores durante todo o seu período, quero fazer um registro, que é uma vereadora muito comprometida com o seu trabalho, né, de estar legislando no município, e uma pessoa que não falta, né, isso é outro fator importante. A gente reclama muito da bancada feminina, porque a gente tem poucas mulheres que efetivamente se apresentam para discutir
para ir para o debate de forma firme. E assim, a vereadora Ladias, a vereadora Marta são pessoas muito bem posicionadas nesse sentido. E, acima de tudo, ela é combativa, mas respeita as diferenças, os seus pares. É muito elegante no momento quando ela vai para o embate e não tem negócio de grosseria, não tem. Isso é muito bom. E assim, eu não posso deixar de perder a oportunidade, não posso perder a oportunidade de dar os parabéns, viu, vereadora? Eu estou lá no dia. Às vezes a imprensa fica lá do outro lado, no cantinho, a gente olhando ali tudo e tal, mas a gente observa tudo, viu? E a senhora tem feito um grande trabalho lá. Parabéns, viu?
Obrigada.
É importante, a gente precisa de pessoas assim, viu? Equilibrados.
Obrigada, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Rosana. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de rádio, né? E aqui já sentei várias vezes. Aqui era excelso, né? Agora é cardeal.
É isso mesmo.
Então, mas para mim é um prazer e ouvir suas palavras me reforça, né? Reforça a minha disposição de continuar trabalhando. Eu prezo muito o mandato de vereadora que o povo de Salvador me concedeu. Eu estou no quinto mandato já. E acho que as câmaras têm um papel importantíssimo na vida do cidadão. É na cidade que as pessoas moram, né? É que essas pessoas trabalham. É onde a gente demanda as políticas públicas. É na cidade. Então, a vida acontece na cidade. E a Câmara representa o cidadão. A Câmara representa todas as correntes de opinião, de ideia, todos os partidos que têm um projeto de cidade. Então, eu acho isso muito importante e a gente precisa valorizar, né? É respeitar o cidadão, a cidadã, respeitar as pessoas, respeitar a cidade. E eu faço com muito prazer, né? E ouvir suas palavras realmente me enche de alegria e de disposição para continuar, né, fazendo o que eu faço lá. Eu procuro tratar todo mundo, porque quem está ali tem a mesma importância, o mesmo papel que
claro,
eu, né?
Claro.
Eu tenho que respeitar porque foi o povo que colocou lá.
É, né?
E eu acho que em lugar você pode ter adversário, mas ali não somos inimigos.
Sim.
Somos adversários, né? E a gente tem que ter, nós temos um regimento que precisa ser cumprido, né? Tem um ritual ali na Câmara que eu acho que, inclusive, eu fico até na nossa bancada mesmo, quando alguma coisa não sai muito bem, a gente se reúne, chama atenção e tal. Então, eu acho que a gente tem que... Aquilo ali, para a gente, é um exercício de um mandato que é sagrado, né? E que nos foi confiado pelo povo. Então, todo respeito, né, àquela casa ali.
Vereadora, a gente, só para o nosso ouvinte saber, né, não só na Câmara, como na Assembleia, como no Legislativo, em qualquer lugar que aconteça, seja federal, seja estadual, seja na Câmara de Vereadores, você tem aí oposição, minha gente, tem bancada de governo, tá? Para as pessoas entenderem melhor. Então você tem aí, no grupo que apoia o prefeito Bruno Reis, em torno de 33 vereadores.
Exatamente.
Né? E você tem mais 9...
10.
10. 10 de oposição, correto? Então a vereadora faz parte desse núcleo de oposição. Eu queria que você dissesse pra gente o seguinte: é difícil ser oposição no município conseguir?
Nesse contexto, você imagina, são 33 contra 10. É muito difícil.
É, né?
É muito difícil. E a gente tem que fazer, primeiro, um trabalho de coesão interna, porque ali nós somos 10, mas de partidos diferentes, 6 partidos diferentes, com nuances, né? Sim. Alguns mais ao centro, outros mais à esquerda. Então, primeiro, a gente tem que se organizar, definir uma linha de atuação. Isso a gente tem feito desde o ano passado. Eu fui líder da bancada no ano passado, no primeiro ano. Esse ano agora é Randerson. A gente faz uma rotatividade, um rodízio. Esse ano é Randerson. Então, mas a gente reúne, discute, vê como é que a gente vai conduzir, né? Primeiro, essa é a primeira coisa, porque quando você é pequeno, você tem que, né, você tem que atuar de maneira unitária, né? Você tem que atuar falando, todo mundo falando no mesmo tom, para que potencialize a nossa ação. Então a gente tem procurado fazer isso, tanto nos debates como nas votações, embora a gente perca. Mas, às vezes, a gente consegue mudar as coisas só com o debate, nós procuramos atuar observando o regimento, né, que o regimento da Câmara permite que as minorias sejam valorizadas, que as minorias tenham expressão. porque a cidade não tem posição só. Então você tem nuances, e essas nuances, essas opiniões divergentes, diferentes, tem que se expressar ali na Câmara. Todos os partidos têm esse direito garantido pelo regimento e pela democracia. Então a gente procura atuar em cima do regimento, reivindicando o espaço de fala, né, as normas que estão no regimento para que garantir a votação de projetos, porque se não fosse assim, era um rolo compressor, né? E, além disso, nós procuramos também, fazemos oposição responsável em cima do que a legislação, do que a Constituição permite, e frequentemente o Executivo tenta passar, você assiste, você vê, passar o rolo compressor, e a gente, exatamente para não permitir isso, questionando esses arrojamento, essa falta de transparência, né? em geral é isso, as políticas e os projetos vêm do Executivo sem o tempo necessário para a gente discutir, em regime de urgência urgentíssima, muitas vezes são a maioria, né? As políticas são importantes e a cidade tem que tomar conhecimento, né? Por exemplo, agora nós temos o PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é um projeto, o projeto mais importante da cidade, porque ele é o que estabelece exatamente como a cidade vai se desenvolver nos próximos 10 anos. Então, é um assunto que interessa a todo mundo.
Claro.
Não só aos vereadores e vereadoras, não só ao prefeito e aos secretários. Então, a prefeitura deveria fazer isso com o maior espaço possível de debate na cidade, ouvindo a opinião de todos, ouvindo a opinião das associações, das organizações comunitárias, né, dos especialistas, da academia, daqueles e daquelas que trabalham, que fazem, que constroem a cidade, e todo mundo constrói, todo mundo mora na cidade e tem uma ideia de cidade. Então, por exemplo, o PDDU fala sobre o meio ambiente. Nós temos muita coisa a falar sobre o meio ambiente. A percepção da população tem que ser acolhida, porque a cidade é de todos. Então, eu estou dando um exemplo de um projeto que é a Câmara que tem o poder por excelência de fazer. Diz respeito à cidade onde nós moramos. Não é a Constituição. A Constituição estabelece que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é competência da Câmara Municipal.
Sim.
O prefeito manda o projeto. Então, é obrigatório ouvir a cidade. Ouvir. E isso não vem sendo respeitado desde muito tempo. Desde o primeiro debate que se teve, eu acompanhei todos os últimos, desde João Henrique para cá, os últimos debates, e sempre foi uma tentativa de fazer as coisas sem transparência, sem participação, né, sem ouvir a cidade. E isso não é possível. Então, se a Constituição diz que nós estamos num Estado democrático, esse processo de democracia, ele tem que se dar, de fato, diariamente. Né? Você tem que ir constituindo realmente um Estado que todo mundo possa participar. Porque, inclusive, quando você participa de um processo, você se sente mais responsável, se sente parte. Não, aquilo ali eu contribuí. Então, é diferente de você receber um pacote, como a gente tem sido, né, tem sofrido lá na Câmara, os PDDUs foram todos. E sempre os projetos que a gente recebe, eles deveriam ser para beneficiar a população como um todo, todos os interesses são legítimos, mas o interesse coletivo está acima de tudo. Então, a maioria da população, ela tem que ser, que inclusive é uma maioria que é muito discriminada aqui. A gente tem uma desigualdade profunda em Salvador, isso precisa ser corrigido, mas se você não escuta essa população, a gente nunca vai sair, né, dessa situação de desigualdade. Então, o PDDU é um exemplo, mas vários outras leis, outros projetos passam assim. E é em cima disso mesmo, essa é uma das principais questões que a gente tensiona na Câmara, e muitas vezes a gente consegue fazer alterações, mesmo sendo minoria.
Atenção para a população.
A gente consegue, às vezes, através de uma emenda, melhorar um pouco, entendeu? Então, vale a pena sempre, mesmo estando numericamente bem inferior, vale a pena a gente sempre afirmar as nossas posições. E as posições nossas são, em relação a Salvador, a partir das prioridades que a gente enxerga. Por exemplo, eu tenho dito desde o primeiro mandato que o maior problema de Salvador é a pobreza. Salvador é a primeira cidade, o Brasil nasceu aqui, foi a primeira capital do Brasil, Salvador, né? Já foi a capital portuguesa das Américas, né? Já foi uma cidade próspera, né? E você vê o patrimônio que a gente tem, arquitetônico, né? E nós temos um patrimônio ambiental, né? Fantástico, temos uma orla na Baía de Todos os Santos, uma orla atlântica, né? Que a gente poderia estar se beneficiando e não estamos, né? A gente não explora devidamente os recursos que a gente tem. E a cidade, ela é, apesar de ter esse patrimônio, apesar de ter essa riqueza, tem quase 3 milhões de habitantes, mas nós somos a penúltima capital em renda per capita do país. Por que se nós somos a primeira? Fomos capital do país. Né? Temos uma população aí jovem, inclusive, com disposição, possibilidade. Por que que a gente é a penúltima renda? Só perdemos para Belém, no Pará. Né? As outras todas estão acima da gente em renda per capita. Quer dizer, isso mostra as desigualdades e a pobreza. Aqui, cerca de 70% da população vive com até 2 salários mínimos. É o maior número de bolsas de família que tem cadastrada. Quando você vai olhar os indicadores, o desemprego, nós ficamos... Há muito tempo que a gente disputa com Pernambuco quem é que é o maior desemprego. Então, essa desigualdade, essa pobreza, ela tem que ser vencida. Né? A gente precisa sair desse lugar. E o plano diretor de desenvolvimento urbano teria que ter, ao meu ver, isto como uma imagem objetiva. Para onde a gente quer levar Salvador nos próximos 10 anos? Para uma cidade que possa se desenvolver, elevar a renda per capita, melhorar a condição de vida. E para isso a gente precisa melhorar a educação. A educação é uma tragédia em Salvador. É muito ruim a gente ter um índice de desenvolvimento infantil abaixo, né, de muitos outros... outras capitais. A gente vê, por exemplo, as políticas de educação não reforçam a criança. A gente vê, por exemplo, problemas como esse que nós estamos vivendo aí, de fechamento de escolas, de atraso na distribuição de fardamento e de material escolar. Nós estamos no segundo semestre já. As crianças, poucas escolas receberam até hoje. Aí, quer dizer, isso tudo vai levando, não contribui para que a gente possa reforçar as crianças, né? Dar uma formação que garanta a gente sair do lugar. A evasão escolar é muito grande, né? O menino sai para vender na sinaleira, sai para poder disputar algum dinheiro. A pobreza em Salvador é gritante. Às vezes a gente não se dá conta disso. Cresce o número de pessoas em situação de rua. Então, para mim, o objetivo deveria ser uma obsessão de quem senta naquela cadeira da prefeitura, melhorar a vida, a renda, a produção de renda das pessoas, porque não é fácil. Né? A gente tem, por exemplo, nós temos a possibilidade, né? A Constituição garante a educação pública, né? Gratuita. O acesso deveria ser também. Então, há muitas famílias não têm o dinheiro para pagar meia passagem para o estudante. Eu já escutei mães que dizem assim: eu mando um filho num dia e outro no outro, porque eu não tenho dinheiro para pagar a meia passagem para os dois no mesmo tempo. Então, tudo isso vai contribuindo para esse ciclo de pobreza ele continuar. Então, para mim, é o principal objetivo. E como fazer isso? O que é que precisa fazer? Aí vamos ver em todas as áreas. É na saúde, na educação, na saúde também. Nós temos problemas graves na área da saúde, de atendimento na atenção primária, que não se justifica. Né? Nós temos um elevadíssimo nível índice de hipertensão arterial e de diabetes. E a prefeitura não consegue estender a atenção, a assistência para controlar esses dois problemas de saúde. Se conseguisse fazer isso, manter uma população acompanhada, mantendo os níveis de pressão arterial e de glicemia em um e outro grupo, que não leve ao adoecimento, a um agravamento da situação, a gente resolveria muito, mas muito, 50, 60% dos problemas de saúde e de morte. Evitaria muitas mortes, evitaria amputação, porque são os diabéticos, tem fila para a pessoa amputar a pé. Né? A hipertensão leva a problemas renais, cardíacos, AVC, que é a principal causa de morte e internamento. Então, são coisas assim que é preciso que o planejamento da cidade, né, que as políticas públicas tenham um objetivo, um norte. Não é apenas fazer, entregar a unidade de saúde, isso aí não medir nada. Eu quero saber se essa ação levou a reduzir a sífilis, por exemplo, que está explodindo em Salvador. Sífilis é uma doença que mata e que deixa a pessoa com sequelas para o resto da vida. É uma doença que pode ser controlada facilmente e Salvador está aumentando. Então, são coisas assim que é preciso olhar os indicadores. Né? Como é que a saúde da população está melhorando ou está piorando? Então, para mim, não me diz nada se o secretário fizer 10, 15, 20 hospitais. Eu quero saber se melhorou a saúde, o estado de saúde da população. Isso que tem que ser colocado como objetivo. Então, eu acho que a gestão de uma cidade, ela precisa ter esses indicadores de qualidade, né, de estado de saúde, de educação, né, de vida. E no meio ambiente é a mesma coisa. O meio ambiente também contribui para um desenvolvimento. E o que a gente vê aqui em Salvador é muito ruim. Né? A gente viu no primeiro período, aliás, de Assis Neto para cá, é o desmatamento da cidade. É a Mata Atlântica indo embora, né? A construção desbragada de prédios na Orla Atlântica. Você vai toda, só observe a paisagem da Orla Atlântica de Salvador, como vai mudando. A gente só tinha aqueles prédios que eram de 3 andares. Né?
Tinha uma limitação. Né?
Tinha limitação. E a lei foi mudando. O PDDU mudou para liberar para as construtoras fazerem os seus negócios. Né? Porque um apartamento numa região como aquela ali, eles são valorizadíssimos. Né? Milhões. Ganha-se milhões. Em detrimento do meio ambiente. Porque você vai construindo ali uma cortina de concreto e impedindo a ventilação. Né, para o miolo da cidade. Então, a gente está, eu acho que, vivendo um momento muito ruim em Salvador, do ponto de vista do que está se fazendo, de como está se construindo a cidade. A cidade está ficando feia. Salvador, com um emaranhado de viadutos, aquela obra que foi feita ali na Avenida Juracy Magalhães, por exemplo, para o BRT, que não ajudou em nada a mobilidade urbana. Pelo contrário, o que as pessoas têm dito é que obriga as pessoas a saltar de um ônibus para pegar o BRT para chegar lá. Muitas linhas foram tiradas. Eu fiz uma visita lá às estações do BRT, tudo depredado, gente. A parte de baixo das estações, tudo depredado. Vidraça quebrada, os estandes que tinham lá, que era para comercialização, abandonado. Pessoas em situação de rua ocupando porque achou e teve um lugar onde botar a cabeça, entrou, tudo sujo, mau cheiro, cheio de lixo, vidraças quebradas e os vidros tudo lá no chão. Eu fiz uma denúncia e tal, no outro dia trocaram as vidraças e tal, mas é dinheiro público que está sendo jogado fora, né? E para que aquela obra ali? Então, coisas que são feitas muitas vezes para atender interesses particulares. O interesse público ali não está sendo atendido, mas o interesse particular de quem vai apresentar o projeto, de quem vai ganhar com o projeto. Então, essas coisas, Luiz Henrique, que a gente você vê lá, a gente falando, né, a gente debatendo, e a gente tem que insistir. Né? Tem que, às vezes a gente consegue mudar uma coisa ou outra. O presidente Carlos Muniz tem garantido em certa medida, o debate dos projetos, desses projetos, ele devolve, inclusive, já houve posição de devolver um projeto para alterar, né, artigo, para facilitar, ouvindo a oposição. Então, nós temos procurado manter essa linha. E eu acho que o papel nosso é esse, é de estar chamando atenção para as coisas que estão sendo feitas erradas. O dinheiro público, que a cidade é pobre, né, a arrecadação é baixa, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério ao autorizar, porque é a Câmara que autoriza, né, essas despesas, E tem mais coisas que, se a gente for falar, eu estava pensando aqui no transporte público, que é uma tragédia em Salvador. É outra coisa.
Foi aprovado recentemente, inclusive, um valor para ser repassado para o transporte público.
Subsídio.
Subsídio, né, com o objetivo, pelo menos está escrito lá, que para evitar que tenha um aumento da passagem. Por que a gente não consegue resolver o problema do transporte público em Salvador, vereadora?
Olha, a gente tem insistido que é preciso debater muito profundamente o problema do transporte em Salvador. Primeira coisa que, né, o mundo mudou muito, né? Com a invenção da internet, né? E depois que a gente viveu a pandemia e que os hábitos, né, mudaram também. Então, hoje você, por muita coisa você pede por delivery, você não se desloca. Sim. Muita coisa você trabalha, muita gente trabalha hoje de home office. Então, não é. Então há realmente uma diminuição do número de passageiros no sistema de transporte. O transporte por ônibus aqui, ele é muito sustentado em cima da tarifa, de quanto a pessoa paga por os passageiros. Essa é o modelo que vem sendo. Mas com essa questão da redução do número de passageiros no sistema de transporte, então caiu muito o financiamento. Isso a gente precisa reconhecer. Sim. Como é que resolve? Um outro elemento, o Uber. Sim. Que também é isso aqui, a plataforma.
Sim.
Muita gente,
um pouco mais barato,
muita,
né,
gente se junta. Se Sim. juntar três pessoas para pegar um Uber,
é mais barato
do que pagar a passagem. Né? Mais barato. Mais barato, mais rápido, mais seguro. Então, várias alterações. E então, por isso que eu digo, é preciso pensar, né? É preciso discutir, debater. Isso é um debate que tem que ser nacional também. Né? E tanto que o próprio presidente Lula está defendendo o passe livre nos transportes. Porque é o transporte.
Está saindo um projeto agora.
Tem projeto. 200 milhões, transporte induz desenvolvimento. O transporte, porque você, para usar, você ter direito à cidade, você precisa se deslocar rapidamente, de maneira segura, né, para qualquer lugar. Então, o olhar sobre o sistema de transporte tem que ser esse. É o direito de ir e vir, o direito de um desempregado sair, né, procurando, tentando, fazendo os contatos para conseguir renda. É o direito das pessoas e consumir a cultura. Vinha um Teatro Cachorros, que agora é novo, né, e um cinema. Tem gente que mora em Valéria, por exemplo. Eu estou citando Valéria porque é um bairro distante. E nunca veio no centro da cidade. E não conhece a Praça Municipal. Não sai de lá. Né? Então, coisas assim que a gente precisa refletir. E uma das coisas, das propostas que eu vejo como factível, possível, é preciso que a gente faça esforço, é exatamente implantar a tarifa zero. Eu acho que deveria começar pelos estudantes de escola pública, não pagar transporte, desempregado não pagar transporte, e porque a prefeitura já dá subsídio. E a gente tem dado subsídio sem contrapartida, não tem contrapartida social nenhuma. Em 2023 foram 203 milhões de subsídio. O ano passado, em novembro, nós aprovamos 67 milhões de subsídio. E agora, 80 milhões. E não tem, os ônibus continuam, a frota velha, caindo aos pedaços. Aqui no centro ainda roda uns ônibus milhões, mas vá para o subúrbio.
Tem uma previsão de chegar alguns ônibus aí, né? Mas até agora...
Previsão. A gente só ouve toda vez que tem o subsídio, Vai chegar. Então, é uma frota velha, ônibus quebrado, sujo, cheio de barata. De vez em quando pega fogo.
Mas isso não é fiscalização também, não, vereador?
Também, mas é porque a frota é...
Sucateada. Está envelhecida.
Reduziram o número de linhas, reduziram o número... O número de ônibus é porque não tem de cabeça. Sim. Mas reduziu drasticamente.
Muito função do metrô também, Hélio, né? Ferreira. Foi uma composição que aí a gente também precisa deixar claro. Que a redução dos ônibus foi uma obrigação, como se fosse uma espécie de obrigação em função do metrô. Para que pudesse uma parte da população andar no metrô, precisava tirar uma parte dos ônibus, porque o metrô também precisa de subsídios, a gente sabe disso, como o VLT também vai precisar. Mas, assim, já que tem tanto subsídio para ajudar, poderia ser gratuito mesmo, ela tem razão. Agora, é necessário que... Tem que envolver o governo federal,
exato,
o governo do estado, porque precisa baixar os impostos de pneu, de óleo, dessas coisas. Né? É um projeto muito mais amplo.
Eu acho. Agora, uma das coisas que a gente precisa, em Salvador, fazer o dever de casa, é transparência.
Então,
a gente aprova o subsídio, eu preciso saber como é que está sendo gasto.
Como é que ele vai ser utilizado, né?
Porque os próprios empresários dizem que esse subsídio não vai resolver nada. Então, daqui a pouco tem novo pedido e daqui a pouco...
Porque o déficit parece que é de 120 milhões, aí 80 vai vir mais um agora, depois. Provavelmente. Até setembro
eles
deve sair alguma coisa.
200.
Chegaram a 200, né? Então, certamente vai ter.
Que era 200. Mas como é que eu garanto que o déficit é esse? E não tem alternativa para discutir? Entendeu?
Entendi.
Então, é preciso transparência, que não tem na prefeitura. A gente tem insistido, transparência. Se eu vou aprovar um subsídio, eu preciso saber como é que vai ser aplicado, porque é dinheiro público. É dinheiro público.
Sem dúvida.
Outra coisa, tem também formas de fazer isso. O Vale Transporte, ou Auxílio Transporte, podia ser jogado no... Criar um fundo municipal de transporte e captar recursos para esse fundo para pagar a tarifa zero. Não é favor, é direito. A gente não tem o SUS,
sim,
que é o Sistema Único de Saúde, não tem a educação. Transporte, saúde, sim, educação, transporte. É mobilidade, é a gente se mexer na cidade e tendo direito aí as coisas aí consumindo, que é assim que a cidade vai se desenvolvendo. E a prefeitura tem que mobilizar, sentar com o Estado e governo federal. Tem que partir, inclusive, da prefeitura, que é...
Essa iniciativa de buscar
resolver a questão. Não é jogar a responsabilidade, porque quem está pagando a conta duas vezes é o cidadão.
Sim.
Que paga na tarifa e paga no subsídio. Que é dinheiro público, entendeu? Então tem que sair dessa situação. Eu acho que o transporte... Eu transporte aqui no meio, mas é outra área que é fundamental para a gente resolver.
Vereadora Aladilce Souza, vereadora do PCdoB, a gente tem tanta coisa para falar, mas o tempo vai ficando curto, né? Acho que eu vou ter que marcar um outro dia para a senhora vir para a gente falar um pouquinho mais. Como o nosso tempo só tem um minutinho ali, eu queria que a senhora aproveitasse para falar de alguma coisa que seja que a senhora gostaria de falar, mas que não deu tempo, porque se a gente fosse falar do hospital que inaugurou o presidente Lula, da importância disso, né?
Eu venho outro dia para falar.
Venha, né? Mas assim, de algum projeto
que você
lançou.
Eu venho para falar mal da...
Pronto. Vamos
Tô
sim.
Tô brincando.
Vamos
mas sim. Olha, eu queria dedicar esses últimos minutos ao 2 de julho. Né? Nós ontem tivemos essa grande festa, sim, que é o 2 de julho. E que resgata, né, a participação da Bahia, né, na independência do Brasil, porque a verdadeira independência não foi no 7 de setembro, foi no 2 de julho, aqui. E eu queria destacar que a independência do Brasil é feminina, porque o protagonismo das mulheres a gente tem que revelar. Que a imagem que se tem e que está nos livros de história ainda é que Dom Pedro chegou às margens de Ipiranga.
É disse,
né? Mas não é. Foi Maria Filipa em Itaparica que tentaram esconder o tempo todo, que deu surra de cansação nos soldados portugueses e tocaram fogo lá nos navios. Maria Quitéria que se vestiu de homem e foi para a frente de batalha. e Joana Angélica, que se postou na frente, né, dos soldados e acabou levando uma baioneta, né, pelo corpo, e foi morta ali. Então a gente tem que destacar isso. Tem outras mulheres que estão sendo descobertas. Tem mulheres que lideraram destacamentos aqui em Abrantes. Sim. Então a gente precisa lembrar disso todo dia. E valorizar as mulheres.
Importante.
Né? Nós não podemos continuar convivendo com essa a violência que se abate sobre as mulheres. Nós não podemos continuar com 4 mulheres morrendo por hora de feminicídio, por ser mulher. Então, aqui em Salvador, nós somos 54,3% da população. É a capital mais feminina do Brasil. Então, eu quero dedicar esse 2 de julho dizendo que a gente precisa continuar lutando pela independência.
Vereadora Ladir Souza, muito obrigado por senhora ter participado com a gente. Vai ter a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais. O tempo passa rápido quando a prosa é boa. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Luiz.
Tchau, gente. Amanhã, segunda-feira, a gente está de volta. Vem aí a Voz do Brasil.
Ter negócios na Amazônia é legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ambulâncias, unidades odontológicas, inauguração de institutos federais e mais de 1.600 moradias.
O governo do Brasil realizou várias entregas nesta sexta-feira na saúde, educação e habitação, com investimentos de mais de R$1 bilhão pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A entrega foi feita ao mesmo tempo em 12 cidades diferentes.
Todas as entregas foram simultaneamente em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Piauí, Alagoas e Sergipe, com participação de ministros e autoridades locais por videoconferência. Na educação, foram inaugurados 10 novos campi de institutos federais, com investimento de R$206,6 milhões, sendo R$196 milhões do novo PAC. As unidades ampliam a oferta de ensino técnico e profissionalizante, parte do plano de expansão da rede federal, que prevê a construção de 111 novos institutos em todo o país, com potencial para criar 155 mil novas vagas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que o governo investe em educação de qualidade e oportunidades para os estudantes.
Você entra aqui no ensino médio, você pode fazer graduação, você pode fazer licenciatura, você pode fazer curso subsequente, você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso aqui abre as portas para todas as oportunidades que os nossos jovens precisam.
Na saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de R$464,8 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O pacote inclui a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, além da ampliação do programa Agora Tem Especialistas. Também foram inauguradas novas estruturas hospitalares e anunciadas ações para ampliar o atendimento especializado e incentivar a inovação tecnológica no SUS, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É o Brasil ter cada vez mais capacidade de produzir aqui no Brasil os medicamentos, as tecnologias, o conhecimento necessário para cuidar da saúde do nosso povo, para a gente ficar soberano.
Na habitação, 1.619 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues simultaneamente em 6 estados, beneficiando cerca de 6.500 pessoas. O investimento é de aproximadamente R$263 milhões. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que somadas as entregas realizadas nessa semana, já são 1.753 novas moradias destinadas a família de baixa renda em diferentes regiões do país.
Hoje nós temos 2.500.000 moradias contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos chegar até 3 milhões no final deste governo.
O presidente Lula defendeu investimentos em infraestrutura social e o acesso da população a serviços públicos essenciais.
Dinheiro bom é dinheiro investido em obra, em educação, em saúde, em ferrovia, em rodovia. É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo, esse é o dinheiro, pô.
Somadas, as ações dessa sexta-feira representam mais de 930 milhões de reais em investimentos nas áreas de educação, saúde e habitação. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula sancionou lei que cria a Universidade Federal do Esporte, vinculada ao Ministério da Educação.
A universidade vai, em um único local, desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, voltadas ao desenvolvimento da ciência do esporte.
Entre as finalidades estão capacitar profissionais para atuar em organizações esportivas e no treinamento de atletas e incentivar a produção de conhecimento científico e tecnológico na área.
Com sede em Brasília, a universidade poderá instalar campi em outros estados.
Mais fôlego para quem empreende no Brasil.
Essa semana, o governo federal anunciou medidas para quem trabalha como MEI.
Hoje foram anunciadas mais duas novidades: o Desenrola MEI, voltado para quem precisa regularizar dívidas fiscais,
e a expansão do Contrata Mais Brasil, plataforma que conecta os empreendedores que querem prestar serviços a órgãos públicos.
O Desenrola MEI vai permitir que microempreendedores individuais de todo o Brasil renegociem dívidas tributárias. A iniciativa vai atender mais de 3 milhões